Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Então, vai ser justificada a ausência dele, porque foi todos por motivo superior, não tiver, estão viajando, Teresina, outros estão para outros estados. Então, eu vou passar a palavra para algum vereador que queira falar só sobre a abertura que pretende fazer no ano 2010 e o que deixou de fazer em 2009. O minuto fica a critério do vereador. Pode falar com a palavra a sua excelência, a vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, quero me comunicar, dar uma boa noite a todos os ouvintes da cidade e dos interiores vizinhos, que com certeza eles estavam já com saudade das nossas sessões transmitidas por esta emissora de rádio, onde nós tivemos um recesso num período de mais de 2 meses, né, devido ao feriado de carnaval. Então, quero aqui iniciar o meu pronunciamento nesta noite, pedindo a Deus muita proteção, muita paz, e que nós que fazemos a fiscalização, nós que somos os representantes do município de Guadalupe, que nós estejamos cada vez mais voltados aos interesses do nosso povo, da nossa comunidade, em especial a zona rural do nosso município. Então, que 2010, realmente, os nossos projetos, as nossas indicações, os nossos requerimentos possam ser atendido com frequência, com mais eficiência por parte do Executivo Municipal, que durante um ano, e vai fazer, iniciando, já concluindo 2 meses de sua administração, vem fazendo assim o mínimo possível por parte dos requerimentos cedidos, saindo desta Casa Legislativa ao Poder Executivo Municipal. Então, quero aqui comunicar à população de Guadalupe que nesse intervalo de 2 meses, no recesso desta Câmara Municipal, houve 2 sessões convocadas pelo Executivo Municipal, uma no mês de janeiro, por volta do dia 20, se não me engano, dia 21, para tratar sobre o assunto do orçamento. Orçamento este, amigos ouvintes, que foi muito discutido e debatido por esta Casa Legislativa. Falo isso, estou aqui relatando fatos e comentários do ano passado, de 2009, e o que realmente pretendemos fazer esse ano de 2010. Então, muitas pessoas me procuraram durante esse recesso e muitos dúvidas ficaram no ar, se perguntando se esse orçamento realmente tinha sido aprovado, pelo fato desse orçamento de 2009 ter sido rejeitado por esta casa por 3 vezes consecutivas. Aí alguns perguntavam: e aí, vereador, o orçamento realmente foi aprovado? Aí eu, na conclusão final, não, orçamento, dia 20 teve uma sessão extraordinária convocada pelo prefeito e o orçamento foi reapreciado. E nessa reapreciação, nessa sessão extraordinária, o orçamento que tinha sido reprovado por 3 vezes foi aprovado. Aí a pessoa me perguntou: e vereador, e Vossa Excelência, você votou favorável? Não. O ponto de vista, a minha posição, o meu voto continuou e permaneceu contrário. Estou falando aqui para a defesa do meu nome, porque em algum momento algumas pessoas acharam que a vereadora Surama tinha votado favorável no orçamento. O que eu quero aqui deixar registrado é que a vereadora Surama votou 3 vezes contrária ao orçamento. E na sessão extraordinária, onde o orçamento foi aprovado, Não tive nenhum convencimento, e aqui respeito todos os vereadores que votaram favorável, porque o valor do orçamento permaneceu o mesmo, R$ 27.400.000. E esse orçamento tinha sido rejeitado por esta casa por 3 vezes, por ser um valor exorbitante à realidade do nosso município. Então, não tive nenhum momento a fragilidade de querer voltar atrás de uma discussão onde nós, vereadores, já tínhamos discutido e debatido. O que houve realmente foi algumas mudanças, alguns remanejamentos de determinada secretaria, onde esta vereadora e os demais vereadores aqui presentes, que fazem parte dessa casa legislativa, tinha o conhecimento que esse remanejamento poderia ser feito desde o primeiro momento que o orçamento foi apreciado desta casa legislativa. Então, o que eu quero dizer, o orçamento foi aprovado, o valor permaneceu o mesmo, a mudança que houve foi alguns remanejamentos de determinada secretaria. Então, quero aqui deixar, a vereadora votou o contrário, e o vereador que votou, que tinha votado contrário, e se quiser esclarecer à população o motivo que levou a votar favorável, não tem problema. Quero aqui respeitar a ausência do meu afilhado vereador Jesse James, que está em Tocantins, e com todo respeito à pessoa do presidente Zé Mota, que com certeza vai falar no seu, vai dar seu pronunciamento do que foi realizado em 2009 e os projetos para 2010. Então, em relação ao orçamento, eu quero deixar claro o meu pronunciamento a respeito disso. Não votei porque o valor permaneceu o mesmo. Houve, sim, remanejamentos de secretarias que eu, desde o primeiro momento em que ele foi apreciado, eu sabia que nós, vereadores, poderíamos fazer esse remanejamento. Na segunda sessão extraordinária, convocada por parte do prefeito municipal, ele enviou a esta casa legislativa 2 projetos importantes para o município de Guadalupe, onde um dos projetos, que é o projeto 2-2010, que fala da lei geral da microempresa e da empresa de pequeno porte para o município de Guadalupe, onde dentro desse projeto existe vários artigos e em alguns artigos esse projeto traz grandes incentivos à empresa de pequeno porte e às microempresas, essas pessoas que ainda não têm, que têm a sua empresa e ela ainda não está regularizada. Mas eu quero aqui dizer que esta vereadora, não, no momento em que esse projeto foi aprovado, eu fiquei em dúvida em alguns artigos desse projeto, onde se cria, dentro do artigo 28, o artigo 28 é que as microempresas de pequeno porte optam pelo Simples Nacional e são obrigadas a emitir documentos fiscais de prestação de serviço de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. E também fiquei em dúvida quando se cria o ISSQN. O que é isso? É o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, por estas dúvidas que esta vereadora ficou entre alguns artigos desse projeto, a vereadora Surama votou contrário a este projeto por parte do prefeito municipal. E foi até discutido após a sessão por parte do presidente desta casa, o presidente Zé Mota, que tinha uma pessoa, se eu não me engano, do SEBRAE, né, presidente, responsável, que era para ter vindo fazer uma explanação a esta casa legislativa a respeito desse projeto, mas não foi possível. E o presidente deixou claro que essa pessoa é para retornar ao município de Guadalupe para fazer esse esclarecimento maior sobre esse projeto, mas o que é importante a todos os ouvintes, o projeto foi aprovado. Só que a vereadora Surama não votou favorável nesse projeto por ter algumas dúvidas e não ter segurança em determinados artigos, onde poderia muito bem estar prejudicando a essas pessoas que vão ter a opção de regularizar ou não a sua empresa. Então, quero aqui dizer que a vereadora Surama votou contrário a este projeto, que vai trazer alguns incentivos à população de Guadalupe, onde ele em alguns artigos, ele oferece 50% nos primeiros 12 meses na redução do IPTU, 50% na redução do alvará e tem outras vantagens. Mas tem outro artigo onde se cria esse ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E aí, quem são? Quem são essas pessoas realmente? Que impostos são esses? E como esses impostos vão ser realmente cobrados por parte dessas pessoas, dos empresários e da pequena empresa? Então, por este motivo, votei contrário. Também foi, nesse mesmo dia, apresentado um projeto por parte do Executivo, um projeto onde dá grandes vantagens às pessoas, às famílias suficientemente consideradas carentes dentro do nosso município, onde esse projeto aqui tem a intenção de estabelecer a lei de responsabilidade fiscal e aos princípios éticos da equidade e da moralidade, que já não pode mais existir, sobretudo nos termos atuais, que os gestores possuem um aparato de normas que o instrui a administrar atendendo às normas legais. Então, este projeto, por parte do Executivo, onde ele pede autorização a esta Casa Legislativa para atender pedidos de consulta, aquisição de óculos, translados, veículos para viagem, recuperação de moradia e outros benefícios que, apesar de injustos, deixa o gestor público à margem da ilegalidade. Então, foi um projeto importante, aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa, onde tem muitos itens que é importante que a comunidade esteja atenta e esteja sabendo desta informação, porque nesse período a sessão também não foi transmitida, onde esse projeto também vai ter um atendimento ao fornecimento à ajuda da população que é reconhecida realmente carente. As pessoas que se considerarem realmente carentes do município de Guadalupe vai ter que fazer uma inscrição lá na assistência social. Essa é essa inscrição. Então, você, para ser considerado realmente carente, vai ter que atender todos os artigos e os requisitos que estão contendo dentro desse projeto. Então, você, mãe, família, que realmente se considera carente, que não tem nenhuma renda, o prefeito mandou esse projeto para facilitar, vai ter um recadastramento, não sei me dizer, a vereadora Lúcia, se esse cadastramento já foi iniciado lá na Secretaria de Assistência Social, no seu pronunciamento, gostaria que falasse a respeito, se tivesse uma informação maior. Quero aqui dizer também que foi feita algumas emendas dentro desse projeto. Emendas por parte da vereadora Lúcia, onde tinha no artigo 1º, parágrafo, artigo 1º, inciso 1, a linha C, quando existindo aposentados beneficiados de modos como previsto na linha B, o valor per capita oferido pelos membros da família não exceda o valor correspondente a meu salário mínimo. A vereadora Lúcia achou o valor baixo e fez uma emenda colocando, em vez de meu salário, que fosse um salário mínimo. Então, a emenda da vereadora Lúcia foi aprovada. E mais duas que eu vou deixar na oportunidade da fala dela, ela falar sobre as suas emendas. O que eu quero dizer é que este projeto, mesmo tendo sido aprovado por unanimidade por todos os vereadores, a vereadora Surama fez uma emenda dentro deste projeto, onde fala para ajuda material às pessoas, às famílias que são consideradas realmente carentes dentro do município de Guadalupe, terão que fazer um cadastramento na Secretaria da Assistência Social e vai se estabelecer e cobrar alguns critérios. A minha emenda partiu no inciso 2 para ajuda material, que diz: para recuperação de residência de pessoas comprovadamente carentes que residam no município há no mínimo 2 anos e que seja inscrito no Cadastro Único no Programa Federal da Bolsa Família, cuja moradia ofereça período de vida iminente a seus ocupantes, por exemplo, desabamento de teto ou paredes enchentes. Também, recuperação de moradia em parceria com outro órgão do governo federal e estadual. Reconstrução de moradia de pessoas carentes danificadas por intempéries naturais, a exemplos de enchente, ventos e incêndio. Construção ou fornecimento de material de construção para as famílias de baixa renda destinado à implantação de fossas, banheiros e outros equipamentos higiênicos e sanitários, contribuindo assim para a melhoria da saúde da população. Construção de moradia para famílias de baixa renda em convênio com órgão do governo federal e estadual. Esse item aqui, quando fala em construção de moradia para famílias de baixa renda em convênio com órgão do governo federal e estadual, coloquei uma emenda no intuito de que, se o município de Guadalupe hoje forem cadastradas 500 famílias que são consideradas realmente carentes, e o prefeito municipal atual só vai poder atender 100, que é um órgão do governo, um convênio do governo, qual seria a maneira mais democrática e mais correta para atender essas 100 famílias no primeiro convênio por parte do governo? Fiz uma emenda que seria através de um sorteio público por meio das emissoras de rádio convocando toda a população carente. Infelizmente, esta emenda da vereadora Surama foi rejeitada por parte do vereador Edvan, do vereador João Ricardo, do vereador Adecarlito, do vereador presidente Zé Mota, da vereadora Lúcia. Os vereadores entenderam, e aqui respeito o voto de cada um, que o que deve permanecer é o favorecimento direcionado, é o apadrinhamento partidário, e desobedecendo o que consta nos autos deste artigo. O que é que consta nos autos desse artigo? Que esse projeto veio para esta casa para regularizar a lei de responsabilidade fiscal e aos princípios éticos da equidade e da moralidade. Infelizmente, esses vereadores que votaram contra a minha emenda optaram por ser o favorecimento direcionado por parte do prefeito. Mas aqui, respeito, aqui repito, o voto de cada um quem votou contrário à minha emenda, e quero aqui parabenizar ao colega Amadeu Júnior, que votou favorável à minha emenda, ao vereador Jesse James e ao vereador Pierre, e a vereadora que foi autora desta emenda, que foi reprovada por parte dos vereadores da base aliada do prefeito, que optaram a ser o favorecimento direcionado. Vai ganhar o teto, a construção da casa, aquele que votou no ALE. O outro vai ter que esperar a boa vontade. E quando o governo federal, o Lula, o próximo que assumir, manda esse recurso, é para atender realmente quem é carente. E a maneira mais correta e mais democrática, no meu ponto de vista, para que esse projeto fosse atendido, era eles terem aprovado a minha emenda. Mas aqui eu quero finalizar a respeito desse projeto, que é um projeto importante. Mesmo eles tendo votado contra a minha emenda, eu votei favorável ao projeto, porque é um projeto importante, é um projeto de crescimento para o município de Guadalupe. Então, relatei, já falei a respeito do orçamento, do projeto que votei contrário por não ter segurança em determinados artigos, e do projeto que votei favorável em benefício à população de Guadalupe, onde vai trazer grandes benefícios. E aqui não quero me estender muito, mas ainda quero fazer algumas reivindicações a pedido de algumas cobranças por parte da população. Quando o secretário de saúde mandou, presidente, a esta casa, até por pedido por parte de Vossa Excelência, as informações dos plantões médicos no município de Guadalupe. E aqui veio a esta casa no dia 1º de novembro de 2009, o secretário municipal Eduardo Parente da Rocha enviou a esta casa legislativa uma tabela constando aqui plantão. Plantão, no meu entendimento, o médico tem que estar plantão dentro do hospital. Só que isso não está acontecendo. Mandou também uma relação de médicos por parte, por bairro e dos dentistas. O que eu quero aqui cobrar, de início para 2009, pedir aqui o apoio a cada vereador que está hoje aqui presente. Vamos nos esforçar. O que realmente vamos sentar e vamos debater, vamos questionar, vamos argumentar e vamos procurar saber qual o motivo que tem que Guadalupe não oferece à população médico de plantão 24 horas no hospital. Aqui tem uma tabela, presidente, e os demais vereadores que estão aqui presentes, consequentemente acredito que ainda tenha, se não está aqui em mãos, mas tem em sua residência, no seu gabinete, que foi enviado pelo secretário. E esta tabela aqui, ela nunca foi cumprida. E o que realmente, o que está realmente acontecendo? Como é que o secretário envia aos fiscais do município de Guadalupe uma tabela, uma cobrança que foi feita várias vezes por esta vereadora e pelos demais vereadores, pelo presidente desta casa, e esta tabela realmente não está sendo cumprida. Então, esse é um dos principais motivos e desafios desta vereadora para 2010, para que nós possamos juntos buscar uma solução imediata, que seja através do governo federal, que seja através do governo estadual, mas que a população de Guadalupe realmente seja atendida com médico de plantão 24 horas dentro do hospital. E se o secretário está me ouvindo, e se alguém tiver a oportunidade de repassar esta minha cobrança, esse meu pedido por parte desta vereadora, gostaria que o secretário mandasse uma nova tabela, mas uma tabela que realmente esteja sendo cumprida em favorecimento da população do nosso município. E nessa oportunidade, falando de secretário, quero aqui pedir o próprio secretário que atenda a uma mãe carente que há mais de 3 meses, secretário, vem pedindo uma ressonância para sua filha de 14 anos, onde essa mãe é uma mãe que não tem uma renda, não recebe uma Bolsa Família na sua residência e vê sua filha em dois dias está dando crises convulsivas, onde o médico pediu a ressonância através de um... O médico já deu o pedido, esse pedido foi encaminhado à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, há mais de 3 meses, nunca deu resposta para essa mãe. Essa pessoa que pediu para que eu reivindicasse, pedisse apoio aos vereadores da base aliada, que se manifestasse, que se sensibilizasse com uma jovem de 14, 15 anos, em 3 em 3 dias, dando crises convulsivas, necessitando de um exame de R$ 600, minha gente, onde essa mãe não tem condição. E a Secretaria de Saúde, eu tenho certeza que pode resolver e solucionar esse problema. A mãe é a neta lá da 140. A sua filha é a Renata, que tem 14 a 15 anos de idade. Então aqui eu deixo esse apelo, esse pedido, que realmente as pessoas se sensibilizem e que realmente esse projeto que foi aprovado por esta casa legislativa, onde vai dar apoio a esse tipo de exame, a essas pessoas que são consideradas realmente carentes. Tem também o caso do nosso amigo é lá do que teve um acidente de moto ali do Bela Vista. É, o esposo da Tereza, o Odilo, também está precisando de um apoio por parte da secretaria. Muitas vezes precisa do transporte para levar numa determinada data para Teresina, e a secretaria fica protocolando. E muitas vezes quem usa aqueles aparelhos, minha gente, tem o dia certo para ser atendido no determinado local. E quem é atendido pelo SUS, a data lá, se você não for naquele dia, você perde sua vez. Aí é outro mês de espera. Então, quero aqui também informar que nos primeiros diários oficiais que recebi no ano de 2010, quero comunicar à população de Guadalupe que o prefeito municipal, o Ali Mouzinho, renova o contrato com o engenheiro agrônomo destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, o prefeito recontrata, e aqui está presente o secretário de Agricultura, recontrata Alderico Porto Mouzinho. Gostaria, secretário, de saber o horário que esse funcionário presta o serviço ao município. Não tenho nada contra a pessoa do Alderico Porto Mouzinho. Só, infelizmente, o que eu presencio é vê-lo de 8 horas a 2 horas da tarde no Banco do Brasil. Volta, sai para o almoço, retorna, sai 6 horas. Mas talvez ele possa dar, talvez ele possa estar dando o seu expediente à noite, lá observando a irrigação dentro da Secretaria de Agricultura. Quero aqui também dizer à população de Guadalupe que o contrato feito pela empresa Pereira Fonseca Eventos LTDA para atender as festividades exclusivas do Carnaval custou para o município de Guadalupe o valor de R$ 160.600. Foi o custo que está aqui, aquelas bandas que promoveram as festividades do Carnaval do nosso município, custou esse valor, R$ 160.600. Então, vamos esperar que realmente Guadalupe seja mais contemplada e a população, no ano de 2010, seja mais bem assistida. E aqui finalizo. Não quero me estender porque acredito que o presidente já, não sei se já ultrapassei, presidente, meus limites, mas gostaria de encerrar fazendo alguns questionamentos ao prefeito municipal, a questão da reforma do estádio Júlio César, que foi discutida aqui nesta casa ano passado, que seria no valor de R$ 400.000, junto ao Ministério da Cidade. Gostaria de saber qual o motivo que esta reforma não foi iniciada. A questão também da construção do matadouro junto ao governo estadual, onde ano passado já tinha sido liberado mais de R$ 20.000 e a obra está aí parada. O que é que está acontecendo? Em relação à construção do prédio do fórum, que foi no valor, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, no valor de R$ 400.000, a obra está aí iniciada. Nós estamos vendo aí as pessoas trabalhando até final de semana. Vamos esperar que ela seja concluída o mais rápido possível. Quero aqui explicação a respeito da reforma do estádio e da construção do matadouro, que a obra parou. Em relação também ao escritório da Coreza, que era um consórcio de 30 e poucos municípios, onde o atual prefeito Wally é um dos diretores que faz parte desse escritório, onde era para ser gasto no ano passado R$ 1.940.000 com ampliação da instalação de tratamento de água e rede de esgoto. Queria saber se realmente esse dinheiro todo já foi gasto, se realmente tudo está sendo, se foi realmente tudo concluído dentro desse gasto previsto no ano passado. Então, são esses os meus pedidos de início para o ano de 2010. E que o desafio maior seja nós, todos juntos, vereadores, tanto da base aliada, tantos que fazem a oposição, uma oposição com responsabilidade, uma oposição com respeito aos direitos e às decisões de cada vereador nesta Casa Legislativa, mas que realmente a nossa população tenha o seu direito recebido por parte do Executivo. Um ano e dois meses se passaram. Mostra a esta vereadora o espelho, o retrato da atual administração. Onde o atual prefeito se espelhou? Qual foi o início de sua atuação administrativa? Por quê? Para esta vereadora pagar em dias, limpar a cidade, pagar o funcionário, não é dever. É obrigação do gestor, porque os recursos vêm. Eu quero é obra, além de pagar o funcionalismo, além de ter a obrigação de manter a cidade limpa, de oferecer educação de qualidade, fardamento escolar, livro didático, medicamentos nos postos de saúde, o prefeito municipal tem que mostrar as suas obras, porque os recursos estão vindo. E um ano se passaram e nenhuma obra no valor do montante recebido por parte do Executivo, o município de Guadalupe foi contemplado. Aqui finalizo as minhas palavras. Na próxima sessão, iniciarei trazendo os meus requerimentos e os projetos de leis em favorecimento e engrandecimento a todos os 402 eleitores que acreditaram, que depositaram um voto de confiança a esta vereadora Surama Martins. Boa noite e muito obrigada.
A palavra continua facultada e eu quero pedir aos vereadores que seja mais sucinto nessa abertura, porque isso é uma abertura dos trabalhos. Não é reunião ordinária e nem reunião extraordinária. É uma reunião de abertura dos trabalhos. Com a palavra, a sua excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, senhor vice-presidente, colegas vereadores, senhores, senhoras do público, a todos, boa noite. Retornamos hoje a mais um ano legislativo, obviamente, depois das festas de carnaval. E estamos prontos para continuar o nosso trabalho de legislador, de fiscal, de batalhador pela causa da população de Guadalupe. Eu gostaria de relembrar algumas passagens, porque a população de Guadalupe nos cobra algumas informações e para isso a gente tem que relembrar alguns fatos e as sessões extraordinárias. Como falou a vereadora Surama, a Câmara se reuniu extraordinariamente para votar alguns projetos. Um projeto que me chamou bastante atenção foi aquele que regulariza e institui a lei da microempresa do município, projeto 2 de 2010. Aliás, um projeto que está à disposição do site do SEBRAE e também no próprio site da Receita, disponível para aquelas prefeituras que quisessem optar por sua aprovação. Significa dizer que não é uma imposição, não é algo que nós devêssemos. Nós tivéssemos a obrigação de aprovar, mas que a Câmara Municipal tem sua liberdade, seu livre arbítrio para analisar e votar se favorável ou não. O projeto foi aprovado por maioria de 6-2 e 1 abstenção. 6 votos, por 2 votos contrários. Foi do vereador Amadeu, vereadora Surama e vereador Pierre. E quero dizer à população de Guadalupe que o motivo por que eu votei contra o projeto que institui a microempresa de Guadalupe é que, na minha análise de parlamentar do município de Guadalupe, e com a prática que existe dentro da minha profissão, eu acredito que este projeto não inovou em muito em Guadalupe. No momento que incentiva com a redução do IPTU e com a redução da concessão dos alvarás, é um incentivo por tempo limitado que não supera a criação do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O vereador Amadeu votou contrário, porque eu me preocupei com a criação, ou melhor, a institucionalização do ISSQN, porque no Brasil nós já suportamos a maior carga tributária do mundo. Nós pagamos mais impostos do que os países mais ricos, do que os países da Europa, do que os Estados Unidos. A minha preocupação foi que o ISSQN fosse aplicado contra as pequenas empresas em Guadalupe. E ainda bem que esse imposto vai ser cobrado àqueles que forem aderir à criação da microempresa e da pequena empresa. É uma opção do empresário. Agora, uma vez optado por essa regularização, ele terá que pagar todos os tributos, inclusive ISSQN. Como a nossa renda no nosso município ainda é muito acanhada, eu penso que os nossos pequenos empresários ainda não têm condições de suportar mais o imposto. Eis o motivo por que votei contrário ao projeto, mas respeitando a maioria que deu o projeto por aprovado, e aqui ele está vigindo na cidade de Guadalupe. A segunda pauta da sessão extraordinária foi exatamente o projeto número 3 de 2010, que estabelece critérios para concessão de benfeitorias eventuais por parte da Prefeitura Municipal a pessoas do município e das outras providências. Ora, esse projeto, para simplificar, é uma forma que o município tem de ajudar pessoas, ajudar com o dinheiro público, com o dinheiro do povo. Com esse projeto, o prefeito não vai tirar um centavo do bolso dele para dar a ninguém, não. Esse projeto, ele vai transferir dinheiro do povo para a população mais carente, em alguns momentos. E aqui reza nos seus artigos quais são esses momentos. Bom, um projeto bom, porque em Guadalupe existe muita gente pobre, muita gente carente, que nada mais é do que a transcrição daquilo que está inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, quando atribui ao Estado o dever de eliminar ou minimizar a pobreza. Então, nada mais é do que este projeto, uma regularização da norma constitucional, quando prevê ajuda para as pessoas carentes. Por exemplo, as urnas, os caixões, é um dever do Estado. Se alguém falece e não tem condições de comprar um caixão, é o dever do poder público. O prefeito não está fazendo favor, ele está cumprindo a norma constitucional. No momento que alguém adoece e precisa de um medicamento, este projeto regularizou. É para dar um medicamento às pessoas carentes. E o prefeito, mais uma vez, não está fazendo favor a ninguém. Está cumprindo a norma constitucional. No momento em que uma pessoa precisa de um teto, um melhoramento de um teto, está lá nos programas habitacionais do governo federal. E, mais uma vez, o prefeito não está fazendo favor a ninguém. Está cumprindo a norma federal. Eis o motivo por que eu também votei neste projeto, juntamente com os colegas, e ele foi aprovado também, foi aprovado por unanimidade. No entanto, existe o artigo 3º, e eu vou ler rapidamente, dessa mesma lei, que fala sobre a criação de um cadastro. Artigo 3º tem a seguinte redação: o cadastramento de pessoas, famílias carentes do município será efetuado pelo Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, em consonância com as secretarias afins, bem como com a ajuda do Conselho Municipal de Assistência Social. SEMAS, supervisionado por um profissional da assistência social, não dispensando, se necessária, a participação do órgão do Estado responsável pela área, podendo ainda esse serviço se efetuar com a parceria da União, bem como organizações não governamentais de caráter nacional e internacional, podendo ainda ser implementado com parceria dos agentes comunitários de saúde, da equipe dos programas de saúde e família. Veja bem, ao ver esse artigo, eu até comentei aqui, antes de criar essa emenda, eu vi que faltava uma melhor fiscalização deste cadastro. Daí porque eu criei a emenda, que uma vez concluído este cadastro, ou sempre que for alterado o nome de alguém, ele deverá ser mandado para ser avaliado pela Câmara Municipal. A emenda foi votada e foi aprovada com os votos do vereador Amadeu, Surama, Pierre, Jesse, Edivan e Zé Mota, a quem eu já agradeço de público, porque a Câmara exerceu o seu direito de soberania, de fiscalizar, de estar presente e de perto. Eu já estou agradecendo os colegas que viram. Por quê? Porque no momento que for criado esse cadastro, a nós compete o direito de ver se alguma daquelas pessoas que passou no cadastro, realmente eles mereçam estar sendo beneficiados. E se não merecermos, nós, a Câmara, temos o poder de tirá-lo e substituí-lo por quem, de fato e de direito, merece. É uma forma que nós temos de ser mais justos com as pessoas que realmente carecem. É possível? É sim. Muitas vezes alguém vai lá, faz um cadastro, hoje está precisando, amanhã não precisa mais, amanhã está melhor de condições. Nós que temos contatos diários com essas pessoas, sabemos disso e podemos pedir a modificação desse número para o outro. De outra parte, evita que os aventureiros e aproveitadores do poder público cheguem usurpando o direito de outros mais carentes por alguma eventual amizade que possa ter com determinadas pessoas. Então, eis o motivo da minha emenda, que foi aprovada, e aqui já estou agradecendo ao vereador Zé Mota, ao vereador Edivan, à vereadora Surama, ao Jesse James e ao Pierre. E respeito os colegas que não votaram, que, como eu digo, nós temos o direito de análise, e aqui nós representamos o povo. Cada um tem seu direito de divergir, de concordar, porque assim é que funciona a democracia. Um regime difícil, mas ainda é o melhor regime. Senhoras e senhores, ainda falando sobre o orçamento, também já bastante debatido nessa casa, o orçamento foi apresentado por 3 vezes e pela 4ª vez foi aprovado. Lógico, eu quero dizer à população de Guadalupe que nós respeitamos a vontade dos colegas. É para isso que existe o poder legislativo. Eu votei contra pela 4ª vez, a vereadora votou contra, ausente estava o vereador Pierre, e o Gerson votou favorável, mas claro, ele tem o direito dele. Não cabe a nós condenar, nem julgar quem quer que seja. Hoje você tem uma convicção, amanhã você tem outra. No entanto, causou estranheza, quando eu vi no Diário dos Municípios, diário do dia 14 de janeiro de 2010, de um decreto do prefeito de Guadalupe. E esse decreto, eu vou ler apenas algumas partes, porque ele é longo, ele tornou válido a lei orçamentária votada em 2008 para ter validade em 2009, ainda no governo do ex-prefeito João Luiz. Então está aqui o decreto número 1/2010, datado de 4 de janeiro de 2010. O prefeito municipal de Guadalupe, do estado do Piauí, usando de suas prerrogativas, que ele confere o artigo 27 da Lei Orgânica do município de Guadalupe, aí faz alguns considerandos. Que a Câmara reprovou no dia 14 de dezembro de 2009 o projeto de orçamento para o ano de 2010 e foi reprovado novamente no dia 21 de dezembro. Após a proposição de 5 vereadores. Na mesma sessão, ele diz que foi aprovado o PPA. Ele fala que considerando que a Comissão de Orçamento da Câmara Municipal aprovou o projeto de lei número 12/2009, que dispõe sobre a estimativa da receita e da despesa do município de Guadalupe para o exercício de 2010, por 2-1. No entanto, sem justificativa do voto contrário, em uma clara demonstração de voto político e não técnico. Prefeito, Vossa Excelência erra, mais uma vez, quando coloca no diário dos municípios o veículo oficial de informação que um vereador deu um voto político e não técnico. Vossa Excelência, prefeito, que foi vereador por 3 vezes, teve a oportunidade de votar várias vezes contrário a algum projeto de lei. E teve o direito de ter seu voto respeitado. Então, prefeito, respeite o meu voto. Respeite o voto da vereadora Surama. Respeite a democracia, prefeito. Soberania nós temos para representar o povo. Nós não podemos chegar aqui com cada projeto, ficar balançando a cabeça e dizer assim, senhor. Não, prefeito, nós temos o direito de divergir, Vossa Excelência sabe disso. Portanto, ao usar o meio de comunicação oficial, não tente denigrir a imagem de qualquer vereador, que até parece que Vossa Excelência esqueceu que já foi vereador. E poder a gente não tem para sempre. Um dia acaba. Para sempre, só os poderes de Deus. Hoje, nós somos vereadores. Fração de segundo a gente pode deixar de ser. Nossa vida pertence a Deus. Ele pode nos tirar a qualquer momento. Mas o mais intrigante é que ele decretou como válido o orçamento que estava valendo para 2009 e logo em seguida manda um outro orçamento para a Câmara. Ou seja, nós temos 2 orçamentos. E aí, prefeito? E sua assessoria? Que ganham tão bem, que são bem pagos, com o dinheiro do povo. Como é que nós temos 2 orçamentos? Um de 27 milhões e 400 e outro de 26 milhões? Será que nós temos agora a trabalhar com 52 milhões de reais? Esse questionamento nós temos que fazer. Está aqui no Diário Oficial dos Municípios, de quinta-feira, 14 de janeiro de 2010. Ninguém pode dizer que eu estou inventando nada. Então fica aqui esse pedido de esclarecimento e mais um pedido de respeito, porque infelizmente nós, ou felizmente, nós somos vereadores e representamos vários direitos dos cidadãos de Guadalupe. Alguns que concordam e outros que discordam. Apenas nós somos portadores. Quero aproveitar a oportunidade para esclarecer a população de Guadalupe que tem me procurado sobre umas casas que os vereadores vão indicar. Eu quero dizer à população de Guadalupe, que o vereador Amadeu Júnior não tem indicação para nenhuma casa, nem sei da existência de casas. As pessoas me perguntam, eu não sei da existência de casa. Na verdade, há 2 anos, eu fiz um projeto pedindo à ADH, um órgão que substitui a Coab, semelhante à Coab, que liberasse 50 casas para pessoas carentes do município de Guadalupe, através da deputada Lília Martins e do deputado Valério Carvalho. Esse projeto está na DH há 1 ano e meio, mas não foi liberado. No dia que for liberado, nós vamos fazer um sorteio, vereador Nacional. Porque aí prevalece o princípio da publicidade e da isonomia estampado na nossa Constituição Federal e nos princípios que norteiam a administração pública. É não fazer um sorteio para aquelas pessoas que realmente precisam se sair. E nós pedimos através das associações de bairro. Fico meus agradecimentos à população de Guadalupe e do meu boa noite.
A palavra continua faltada. A palavra, o vereador, o seu excelente vereador Divan.
Excelentíssimo senhor presidente José Mota, vice-presidente em exercício, Pedro Mariano Pierre, o Mão Santa de Guadalupe, secretária Lúcia, demais amigos vereadores aqui presentes em auditório. Eu estou usando hoje a tribuna só para falar a respeito do projeto de melhoria habitacional que a nossa colega vereadora Surama relatou aqui. Eu queria dizer que nós, vereador, ou seja, vereador Edivan Miranda, vereador João Ricardo, vereador AD, vereador Zé Mota, vereadora Lúcia, não votamos a favor da emenda da vereadora, não foi pensando que o prefeito fosse cobrir só as casas dos eleitores que votaram nele. Nós não votamos a favor porque nós achamos que não era o correto. Porque eu acho que quem tem que saber quem é as pessoas carentes dos carentes é a assistência social, é a equipe que trabalha com ela, não nós, vereadores. Por isso, vereadora, foi que votei contrário, sua emenda. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência, eu acredito que tenha sido uma das vereadoras que mais fez emenda, que mais fez projeto, e todas foram aprovadas. E esse vereador votou em todas a favor, mas não tem a obrigação de aceitar todas, de concordar com tudo que Vossa Excelência pensa ou acha. Eu queria também falar um pouco a respeito do carnaval. Foi bom, bem organizado. O secretário Alfrânio Dias está de parabéns, juntamente com sua equipe, com o prefeito municipal e também com a Polícia Militar, que eu acho que foi um dos carnavais que menos deu problemas, briga, alguém furou alguém, foi esse. Eu só não concordei com a maneira que a Polícia Militar, eu não sei a critério de quem, porque carnaval nas cidades ou mesmo nas capitais, tem dia que vai terminar quarta-feira de cinza, amanhã esse dia entra a banda, tem galo da madrugada, tem A, ou B ou C. Em São João dos Patos, aqui vizinho, amanhecia o dia o carnaval. E aqui em Guadalupe, a banda oficial que tocava o carnaval começava a tocar à meia-noite. Quando era 3 horas da manhã, parava, o cidadão que tem seu bar não podia vender um copo de cerveja, não podia vender nada. Então, eu sou contra. Eu acho que a polícia está aqui para dar segurança a nós todos, mas não está para mandar fechar bar, não. Que a polícia fique nas ruas, que a polícia mande fechar onde tiver bagunça, briga, a divergência. Aí sim, mas se tem cidadãos de bens sentados num local para ela chegar e mandar fechar, por quê? 3 horas da manhã não é hora de parar carnaval e nem fechar bares. Então, a polícia está de parabéns pela maneira que agiu, trabalhou, mas está errada pelo horário, o que elas faziam com os cidadãos, que eu presenciei e fui vítima de estar no bar do nosso amigo Agenor, junto com o ex-vereador Carlos, sua esposa e demais cidadãos que tinham lá. E os policiais chegaram, disseram, bora, paga tudo aqui e fecha aqui. Por quê? Lá tinha cidadãos de bens, lá tem representante do povo, lá tinha cidadãos que defendem o direito de cada um. Então, fica aqui o meu repúdio. E que na próxima carnaval, que o prefeito sente, junto com o secretário, junto com o comandante da Polícia Militar e de outros órgãos competentes, e discuta a respeito disso. Aqui fica o meu voto de punho. Muito obrigado.
Com a palavra, a sua excelência, vereadora e secretária Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Em obediência à orientação do presidente dessa casa, irei tecer comentários a respeito dessa sessão, que é a sessão de abertura do ano legislativo de 2010. Quero só comunicar ao povo de Guadalupe que a vereadora Surama, o vereador Edivan e o vereador Amadeu Júnior terceiro comentários a respeito de 3 sessões extras realizada nessa Câmara no período em que estávamos de recesso. E que as pessoas, por não ter sido transmitido através da rádio ao povo de Guadalupe, devem estar com muitas dúvidas a respeito dos projetos enviados a esta Câmara pelo senhor prefeito municipal, que foram os projetos a respeito do orçamento municipal de 2010, do projeto de lei 03, que estabelece critérios para concessão de benefícios eventuais por parte da prefeitura municipal às pessoas do município e das outras providências, e o projeto de lei número 02 de 2010, que institui a lei geral da microempresa e da empresa de pequeno porte do município de Guadalupe. Como havia comentado no início, que irei obedecer à sugestão do presidente dessa casa, não irei tecer nenhum comentário hoje a respeito destes três projetos, e que na próxima sessão eu farei a leitura do projeto de lei à população de Guadalupe, constando suas emendas, para que o povo de Guadalupe fique ciente do que foi aprovado nessa Câmara. Quero dizer ao povo de Guadalupe que na última sessão realizada nessa Câmara, dia 21 de dezembro de 2009, fui bastante prejudicada, porque fiquei para falar no final. Foram muitos vereadores, tinham muitas coisas para falar a respeito do ano que estava se encerrando, e eu tinha um relatório para fazer, mas fui prejudicada, consequência de uma grande chuva, né, o problema da energia, e eu fiquei com muita vontade de falar naquele dia, mas fiquei para falar no final e não tive a oportunidade. Eu quero só fazer um relatório, pequeno relatório, a respeito do trabalho realizado nessa Câmara Municipal durante o ano de 2009. Em primeiro lugar, parabenizar aos trabalhos realizados pelo presidente dessa Câmara, parabenizar os trabalhos realizados por todos os vereadores, dizer que fizemos, nós, vereadores de Guadalupe, 76 indicações, que foram feitas 25 emendas à LDO, que fizemos 48 autorização legislativa para concessão de posse de terrenos solicitados pelo povo de Guadalupe, que aprovamos a doação do terreno para a construção do fórum, inclusive que já iniciou a construção, todos estão presenciando. Também fizemos a doação, a reversão, o prefeito doou o terreno que era nosso, né? Nós estamos sabendo, e hoje a Câmara de Guadalupe está já legalizada, nosso terreno, a Câmara já está legalizada. Aprovamos o Conselho do Fundeb, a contribuição da PPM, o plano de carreira de magistério, que foi a implantação do PIS nacional, o projeto de lei da Avenida dos Irrigantes, a LDO, concedemos 2 títulos de cidadãos nesta Câmara, por ocasião do aniversário da cidade, fizemos doações de todos os colégios municipais e todos os colégios estaduais do município de Guadalupe estão legalizados. Esta Câmara autorizou a doação de todos os terrenos. Fizemos a doação de um terreno para a construção da escola técnica. Aprovamos o projeto da biblioteca municipal. Aprovamos o projeto de medalha ao mérito executivo. A ampliação, o projeto de ampliação da licença maternidade. Aprovamos o hino municipal de Guadalupe. Fizemos uma doação muito importante, a doação para a Emater. Inclusive, há poucos instantes tinha um representante aqui da Emater. Eu quero pedir a atenção dos representantes da EMATER, que logo no início do ano, foi uma preocupação dessa Câmara, de todos os vereadores, solicitação de vários vereadores, para que a gente fizesse de imediato a doação para a construção de uma agroindústria. Inclusive, a EMATER já tem esse dinheiro em conta. Já conta com dinheiro, já está na conta da EMATER. A gente quer pedir aqui para a EMATER agilizar esse projeto, porque nós fizemos a nossa parte. Também fizemos uma doação para um terreno da empresa Multisorbent. Todos vocês estão lembrados, que foi de muita urgência, era de muita necessidade. A empresa dizia que tinha em torno de 90 empregos imediatos que ia ser colocado. E é preciso que a gente, vamos perguntar, né? Aos representantes dessa empresa, o que foi que aconteceu? E foi doado no dia 15 de julho. Foi feito todo esse processo. Fizemos a aprovação do PPA, voltamos ao salário dos vereadores, vice-prefeitos, secretários. Então, o ano de 2009, ao meu ver, como vereadora de primeira legislatura, representando o povo de Guadalupe, me senti honrada, me senti muito feliz por ver as discussões aqui nessa Câmara, por ter participado, por ter colaborado para o desenvolvimento de Guadalupe. E fico na expectativa, na esperança de 2010 continuarmos. Continuarmos todos nós, vereadores, unidos em favor do povo de Guadalupe, votando os projetos, independente de cor partidária, votando os projetos em prol do município de Guadalupe. Quero dizer mais uma vez ao povo de Guadalupe que naquela ocasião, dia 21 de dezembro de 2009, quando tinha preparado a minha fala, dizer ao povo de Guadalupe que 2009 foi um ano de muitas alegrias, de muito sucesso, em detrimento à fala da vereadora Surama no dia que estava comentando, que comentou que não tinha sido um ano de muitas alegrias para ela, e eu sentada ali na minha cadeira, lembrando. Mas para mim foi um ano tão feliz, foi um ano de tantas realizações, foi um ano de tanta alegria, quando, em primeiro lugar, tive a oportunidade de, no dia 1 de janeiro, assumir nessa Câmara o meu mandato, representando o povo de Guadalupe. Em segundo lugar, em junho, tive a alegria, uma das maiores alegrias que um pai e uma mãe pode ter, que é ver um filho formado, um filho de Guadalupe. E a minha maior alegria ainda e maior satisfação é quando eu tive a oportunidade de o prefeito municipal convocá-lo para trabalhar no município de Guadalupe, preenchendo uma vaga de uma dentista que tinha pedido demissão. Então, foi realmente, vereadora Surama, foi um ano dos mais felizes da minha vida. Quando, naquele dia 21 de dezembro de 2009, eu estava nessa tribuna falando ao povo de Guadalupe e não tive a oportunidade de dizer que naquele dia era o dia do meu aniversário, que eu estava completando 50 anos. E que felicidade para mim. Foi uma felicidade muito grande. Meus meninos, meus filhos, até ficaram chateados comigo, porque não tiveram oportunidade de jantar comigo, nem fazer nenhuma comemoração. Porque eu estava completando, no dia 21 de dezembro, 50 anos. E que alegria você completar meio século. Precisava ser festejado. Mas com toda aquela chuva, com a falta de energia, eu não tive a oportunidade de falar ao povo de Guadalupe. E como também falei a respeito do meu filho, quero parabenizar ao presidente José Mota, e ao prefeito, o Allen, por ter dado a oportunidade, não só ao meu filho, mas a tantos jovens de Guadalupe que se formaram, que hoje estão trabalhando em Guadalupe. Nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, contadores, advogados. São tantos. Que bom, que alegria a gente ver os nossos jovens saindo de Guadalupe para estudar lá fora e voltando e recebendo o apoio, como recebeu do presidente da Câmara, que nós temos vários profissionais hoje trabalhando nessa Câmara como seu primeiro emprego. E vendo também o prefeito dar este apoio, abraçar o jovem de Guadalupe, o filho de Guadalupe, que saiu para estudar e que voltou. Então, a minha alegria maior não é só ver o meu filho hoje formado, trabalhando dentro de Guadalupe, mas tantos jovens. Vamos dar este apoio, vamos continuar dando este apoio, esse incentivo, para que os jovens de Guadalupe continuem saindo, estudando fora, e voltando, e retornando, e recebendo o apoio do poder público. Meu agradecimento ao povo de Guadalupe pelo apoio que recebi durante o ano de 2009. E peço à comunidade de Guadalupe que nos procure. Procure esta Câmara, procure a cada vereador, dê a sua ideia, a sua sugestão. Qual o problema? Que muitas vezes nós não temos tempo de estar visitando os bairros, de estar nas casas, mas que nos procure, traga as suas reivindicações, os problemas do seu bairro, que nós estaremos aqui, todos nós vereadores, à disposição para atender a todos vocês. Meu muito obrigado, espero que a Câmara Municipal de Guadalupe continue trabalhando como trabalhou em 2009, ou muito mais, fazendo muito mais pelo povo de Guadalupe. Meu muito obrigado, meu carinho, minha eterna gratidão ao povo de Guadalupe. Obrigada.
A palavra continua faltada. Uma palavra ao seu excelência vereador Pierre.
Cumprimento a mesa, a diretora, demais parlamentares, pessoas do público que nos escutam, especialmente o pessoal da zona rural, meus amigos que representam parte do poder público, Juvenal, secretário, compadre Manelapa, senhora Zumira, minha comadre, que amanhã, se Deus quiser, vai apagar mais uma vela. Meu abraço cordial ao Toninho do Chico Dedé, que hoje está de nível. Doutora, advogada Ilana, Nelson, Benones, Gleison, enfim, todos os cidadãos. Eu compartilho com o pronunciamento em parte do competente advogado Amadeu Júnior, da corajosa Surama. E digo, presidente Zé Mota, que não sou aqui o melhor. Nunca eu quero ser a primeira bolacha do pacote. Também não quero ser a última bolacha. O Pierre tem a cabeça muito grande e é um pouco criativo. Dentre os 76 projetos indicativos de lei que a doutora Lúcia se referiu aqui, eu tenho participação em 34. Eu fiz muitos projetos indicativos de lei, dentre os quais, que o tempo está abreviado, o presidente Zé Mota ainda vai falar, eu vou citar alguns de uma forma muito rápida. Aração Juvenal, aração e gradagem das terras de Guadalupe, ideia do Pierre. Criação de creches, quadra de esportes, hortas escolares e caseiras. Construção de estradas, ampliação de energia nos bairros. computadores em escolas em parceria com a vereadora Surama, recuperação de casas de palha. Essas, Edivan, estão doendo em minha cabeça, porque eu estou recebendo várias denúncias, mas o vereador Dr. Amadeu já falou aqui, dessas casas, muitas pessoas queixosas e dizendo que estão pulando, saltando as casas e pedindo casas ao Pierre. Mas eu nunca tive a felicidade, presidente, nem na gestão passada do João Luiz, eu nunca recebi uma casa para distribuir para as pessoas. Então acreditem em mim, eu não tenho casas, não sei porquê, apesar da ideia ter sido do Pierre. Está aqui a prova na mão da doutora Lúcia, 18 de abril de 2005. Mas tudo bem, os conflitos, as desavenças e as divergências existem entre todas as categorias, em todas as classes sociais, até entre os parentes mais próximos, entre as ciências, entre a física e a metafísica, entre a geografia e a história, enfim, em todos os ramos. Mas eu aguardo do prefeito uma resposta e faço um pedido ao mesmo tempo, que não pule as casas, basta ver o estado de carência das pessoas. E com relação à sessão extra, que os que me antecederam já falaram muito, o Pierre estava de férias, de recesso. Eu não estava presente. E tem aqui um projeto aprovado numa extraordinária. Já foi muito falado. A lei de concessão de benefícios eventuais, eu vou citar apenas aqui, quero focar pequenos pontos que o doutor Amadeu esqueceu e a vereadora Surama, a doutora Lúcia também, comentaram, alguém comentou aqui, mas esqueceram de alguns. Por exemplo, posso até repeti-los, tratamento de saúde fora do município, como o advogado Amadeu disse, que já é um merecimento, isso aí já está na Constituição Federal, no artigo 5º, também na lei do SUS. Mas tem algum reforço aqui, Lúcia? Por exemplo, doação de óculos para pessoas que precisam e necessitam mesmo. É o auxílio funerário, o caixão e outras ajudas. Agora o prefeito também vai poder trazer ou levar corpos para outras cidades. A gente só espera que o prefeito, que se diz um menino da igreja, que se diz praticar e obedecer as doutrinas religiosas, a gente espera que ele não discrimine. Por exemplo, até o pescador, que ninguém falou aqui, o pescador vai ter direito durante a piracema, ou seja, durante a proibição da pesca, o pescador vai ter direito a receber cesta básica. Muito importante isso aí. A casa rachou, a casa foi incendiada ou alagada por um intempérie da natureza, com certeza agora a prefeitura vai ter que ajudar o cidadão. Então é isso, minha gente. Quero me despedir. Não estou aqui açoitando nem jogando pedra. Não sou bom de crítica, sou bom de defensiva. Eu uso a lei da sobrevivência. Geralmente, até o animal só se defende quando ele é atacado, para poder se sobreviver. E encerro aqui pedindo providências, no sentido de que consertem aquele quebra-mola ali no Bela Vista, pois o Pierre já recebeu várias reclamações, pedidos, porque ele está muito alto. E o cidadão, o motorista, o motociclista, eles não podem passar reto. Geralmente você passa ali quando vai para o cemitério com o carro lotado, muito pesado. Você não pode passar reto, porque à esquerda, João Ricardo, à esquerda fica os ônibus do Davi, filho do pastor Enofre. Então, as dimensões que eu conheço, normais, são 8 centímetros de altura por 60 de largura. E eu já fui olhar, ali está acabando com os carros, está arrancando muita descarga. Eu peço providências nesse sentido. Também peço providências com relação à nossa cidade, que está perdendo o brilho. A cidade está escura, eu reconheço. É errado dizer isso, mas eu reconheço. Fizeram parte, muitas ruas estão feitas. O problema da iluminação, Edivaldo. Mas a rua Rio Grande do Norte, lá um exemplo, são 9 casas. Todos os postes estão no escuro. Às vezes, não são as lâmpadas. Às vezes é problema de fotocélula. Às vezes é o prato furado. E chove e provoca curto-circuito, choque térmico. Já que eu estou falando de energia, teve uma reunião aqui, eu acho que o presidente vai já se manifestar, com 16 prefeitos da região, e eu tenho a impressão que foi abordado este tema. Infelizmente não fomos convidados por motivos ainda não sabidos, mas o presidente vai já falar sobre isso. Mas eu quero mais uma vez pedir ao presidente Zé Mota que marque a audiência que o Pierre pediu. Já falei com o juiz, com o doutor Amadeu, para resolver a problemática da energia da Vila Parnaíba e da Vila Boa Esperança. E o mato também, o mato está entrando nas casas, já matamos cobra em cima de telefone, 3 casos já de cobra. Diga até o nome das casas se quiserem. Então, gente, eu me despeço e são apenas estas minhas considerações. Muito obrigado.
A palavra continua faltada. Então, como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, vou apenas... quero falar com vocês sobre a reunião que houve sábado aqui, nessa Câmara, do grupo dos 13. São 13 prefeitos. Fizeram um consórcio aí dos 13. Isso é conhecido como Grupo dos 13. Então, dos 13, faltou o Zé Nordeste e o prefeito de Uruçuí. Mas Uruçuí mandou um representante. Então, foi uma reunião muito boa, muito valiosa a reunião, que só perdeu os 2 prefeitos que não vieram. Foi feita uma exposição aqui do diretor da CEPISA, que foi que demorou mais, que esse encontro era para falar apenas sobre água e energia. Então, ele fez a expulsão dele da energia, mostrou tudo da CEPISA, até a quantidade de funcionários existentes na CEPISA hoje, e foi autorizado, com esse Luz para Todos, a CEPISA está treinando 700 profissionais, aprendizes, vão tornar profissionais depois do treinamento. E esses 700 pessoas estão sendo feito o treinamento por 2 etapas, 350 pessoas na primeira etapa, que vai terminar agora na próxima sexta-feira, os 350, vão sair com certificado. Esse curso está sendo dado entre CEPISA e SEBRAE, em Teresina. Cada aluno está recebendo uma bolsa de estudo. São 5 semanas. São 200 horas aula. Uma bolsa que é pouco, mas serve. R$150. E quando eles terminarem esse curso, automaticamente, então, vou passar para o quadro da CEPISA. Ficou dessa segunda etapa o prefeito mandar uns representantes, que vai depender do teste seletivo. para mandar aqui, disse que eu ia mandar de Guadalupe umas pessoas. Então isso foi muito, muito bom, essa reunião que eu assisti, começou a pouco atrasada, porque aquela Lucile demorou. E ele mostrou tudo aí e sobre a luz para toda. Ele disse uma coisa muito, achei muito bonito. Não, disse, olha, senhores prefeitos, dinheiro não é questão. Dinheiro nós temos em caixa. Chegou lá qualquer empreiteiro da CEPISA, depois que passa pela comissão que aprova a fatura, automaticamente eles é pago imediato. Porque ele falou que tem muitos empreiteiros, são várias empresas que estão com esse luz para todos, que eles têm que terminar agora em dezembro, até dezembro, que é quando termina o projeto de luz para todos, até dezembro. Dezembro tem que estar todos concluídos. Ele pediu ajuda dos prefeitos com relação às estradas seu município, para levar o material, os portes, e tem muitos municípios que a estrada está ruim. Então, pedi aqui. Outra coisa, teve prefeito que estava com a dívida aí com a CEPISA, e teve que foi lá para negociar, e não foi possível negociar, porque lá na GESPISA, na CEPISA, a pessoa disse que naquele valor a CEPISA não podia fazer uma negociação. Ele foi bem claro, olha, senhor prefeito, foi vá segunda-feira, que é hoje, na CEPISA, que você vai pagar seu débito do jeito que você puder. A CEPISA quer negociar o débito. Então vá lá. Isso aconteceu com o prefeito de Gero Mendes. Ele chegou lá para negociar, para pagar mensal 15 mil por mês. E não aceitaram. Por ele levantou e disse, prefeito, vá a CEPISA, me procure, que você vai pagar de acordo com as condições da prefeitura. Então foi muito bom essa reunião. Por muitas perguntas que o prefeito levantaram aqui sobre o negócio da. E outra coisa, os prefeitos podem. O problema maior que está existindo também é aquela tal de gambiarra, chamada gambiarra. Nos bairros, tanto aqui em Guarulhos tem muito. O prefeito quer acabar com as gambiarras, pode levar, fazer só orçamento de quanto gastou, e a CEPISA vai fazer um acerto de conta. Dependendo dos gastos, vai. Porque o Piauí, todas as prefeituras estão devendo a CEPISA. Todas as prefeituras, pelo que eu vi aqui, todas. Então, o Ali até falou que lá no coqueiro não tem mais gambiarra. Ele falou isso que não tem. Que acabou isso, até com a ajuda da Chess. A Chess concedeu o caminhão, o MUC, e fui informado que lá no coqueiro não existe gambiarra mais. Então, uma detalhe que o prefeito falou, né? Outra coisa, aí veio o representante da GESPISA, diretor regional de Floriano, falar sobre a CEPISA, da GESPISA, porque tudo é do PISA. Então, falando com ele aqui, sim, com relação a CEPISA ainda, ele me deu o telefone deles aqui, daqui comigo, que as pessoas se sentirem prejudicadas, pode vir até a Câmara, que a Câmara tira um cópia do talão. Faça a ligação para ele lá, dizendo as quantidades de pessoas prejudicadas, que estão se sentindo prejudicadas, ele vai mandar, ele mesmo disse que vai fazer questão de vir. De análise da Vila, eu citei o caso da Vila Parnaíba, que foi o caso mais, está chamando a atenção. Me chamou lá, ele, o CEPISA, conheci muito com ele, e peça aqui, vereador, e as pessoas, estou avisando, eu quero avisar o povo de Guadalupe, que Estou me ouvindo agora e senti prejudicado quanto o débito de energia e o débito de água, que vem até a Câmara, e aqui a Câmara fica responsável de tirar cópia, e vai ser, vou telefonar para as pessoas responsáveis, vamos mandar uma pessoa aqui para resolver o problema. Ele está achando, ele me adiantou, que está aqui, pode ter havido aqui, quando foram botar os contadores na Vila Parnaíba, que se tem a Vila Parnaíba, eles já estavam com uma diferença muito grande registrada. Na Vila, eles alegaram isso, né? Eu também entendo muito bem isso, mas vamos aguardar isso, pede você até ajude todo vereador que vai aparecer. O eleitor do vereador Surama, que vai reclamar, ela supor, me dê cópia, me dê o original. Vem aqui na Câmara, vou falar com o Enio, me tirar todas as cópias, que nós vamos fazer, eles vão fazer esse trabalho, vamos ajudar eles, as pessoas prejudicadas, que se prejudicadas, e ao mesmo tempo ajudar também a CEPISA e a GESPISA, esse caso. E a GESPISA, até eu perguntei, doutor, e lá aqui tem um barco na Morango, que lá, é no asfalto. Fizeram um buraco, já tem mato nascendo nessa vala, e não fui no lugar. Ele disse, vereador, que história é essa, meu? Vem, todas, se o senhor quiser, quando terminar a reunião, eu vou com o senhor. Senão, não precisa, não. Isso, olha, essa OTL está dando um trabalho muito grande para a GESPISA. Mas ele garantiu para mim, vou até ligar amanhã para ele, para me lembrar o que foi que ele fez com relação a essa empresa OTL. E o que eu soube aqui, o prefeito suspendeu o trabalho dela. Por falta, que ela está no buraco aqui, ela demonstrou um calçamento, quando vai fazer outro calçamento, sobra a quantidade de pedra que está um absurdo. Aquele mesmo, eu não sei porquê. O buraco, mistura a coisa e não dá, o comentário é muito grande. Então, a próxima reunião dos prefeitos, o vereador quiser, dia 20, Marcos Parente. Se o vereador quiser ir, algum quiser ir, vamos fretar um carro, ou dois, para ir assistir, para vocês verem, porque a reunião foi muito proveitosa. Veio o presidente da PPM, o Macedão, que é meu conselho, meu amigo lá de Teresina, que é do delegado Dail, que é lá de Bocaina também, ele é o prefeito de Bocaina. A irmã dele, a irmã da Dail, é vice-prefeito. Conheci muito com ele lá na Belém. Muito amigo do Dr. Dilson. É, urologista, professor tudo. Então, aqui em Guadalupe, a quantidade de ligações no interior da Luz para Todos foi 132 ligações. Guadalupe, a empresa Picol. Rapaz, ele disse que era para agora, no mês de março, era para estar aqui. Para ele até acompanhar e qualquer coisa informar para ele. Eu vou garantir, prometer que vou dar uma ajuda dentro aí. E peço a qualquer vereador também que pegue o teu endereço aqui dele, para a gente ligar para ele em Teresina. Não, vai encerrar em dezembro. Em dezembro aí. Guadalupe, falta. Não foi feito ninguém, falta. Guadalupe tem aqui 132 ligações. É, fizeram um cadastro. É. Ele é o gerente da região Nordeste. A região Nordeste é ele, doutor Arnô. Do Mozarno. Meus senhores, tem aqui uma notícia que não é muito boa para nós. Eu também não sei. Eu também, se me perguntaram o motivo, eu não sei também. E vai haver um corte muito grande no Bolsa Família em Guadalupe. É uma coisa absurda. A secretária foi chamada em Teresina para participar de uma reunião sobre isso. Mas foi sexta-feira, ela tá votando, tem que votar para ter votado ontem. Votou. Porque o gasto aqui do Bolsa Família atualmente está mais de 260 mil reais por mês. E tem pessoas, se me perguntaram, eu também não sei, recebendo bolsa indevidamente. E pessoas, quando você chega lá na fila, na loteria, elas estão na fila, elas saem e vão embora. Quando você sai, ela volta para receber. Isso está deixando muitas pessoas que precisam desse Bolsa Família e não estão recebendo, e muitas pessoas que aí estão recebendo. Cadastro vai ser feito no Piauí, no Piauí vai ser cancelado mais de 7 mil bolsas no Piauí. Então, meu senhor, eu anotei alguma coisa aqui sobre o orçamento. O orçamento, o que me fez eu fazer o orçamento, eu acompanho lá do Congresso, lá, canal 19 e canal 20. O Congresso, ele não é obrigado a ser votado só em dezembro. Ele pode ser aprovado de janeiro, se for possível, ou fevereiro. Orçamento. Falei isso com um deputado federal, me explicou tudo como era. Fui a Teresina e no Tribunal de Contas, conversando, e só eu estou dizendo para você, porque eu já fui feito todo o processo. Por motivo que ia sofrer Guadalupe sem a aprovação do orçamento. E foi sincero comigo, olha, senhor vereador, a obrigação maior dos vereadores é fiscalizar. Vocês têm que fiscalizar. Vocês não podem colocar o município em atraso. Porque se não tem um orçamento, o Poder Executivo vai jogar a culpa toda em cima do Legislativo. Eu digo, mas por quê? Diz, mas porque o Poder Legislativo é que tem o poder de fiscalizar. Então, por isso foi que mais me chamou a atenção, eu votei a favor, foi feita as emendas, que todos nós achamos por bem, e vamos trabalhar, vou pedir até a ajuda de vocês, que seja feita o quanto antes essa licitação para a compra do trator, que nós fizemos bem claro, um remanejamento dentro do orçamento, onde esse valor daria para comprar um trator de grande porte. Todos aqui, os vereadores aqui que votaram, viram o negócio. Não, mas com o valor que tinha mais, nós juntamos 640 mil. Nós juntamos. Para juntar. Então, eu vou pedir a vocês, eu vou cobrar do prefeito, nós todos, para a compra desse trator, porque essa compra do trator, quando for comprado, vai dizer, foi todos os vereadores, embora que o vereador votou contra o orçamento, mas vai ajudar a todos nós a falar com o prefeito, brigar com o prefeito, que ele faça essa licitação o quanto antes. Porque eles estão precisando desse trator, os irrigantes estão torcendo para a compra desse trator, que vai ser beneficiado muito, muito, muito. Porque eles estão sem poder pagar um trator de terceiro e vir o valor da hora. Está muito caro, né? E essa pessoa do SEBRAE com relação à microempresa, vereadora Sulema, isso também que é anotado, eu vou botar isso aqui. Então, eu vou pedir ajuda aqui da Lúcia, que é lá de Floriano. Ela vem aqui. Ela vem aqui e dá essa palestra para nós. Se for o caso, ele manda pegar ela de Floriano. Para ela vir dar essa palestra aqui para nós vereadores. E vamos convidar mais gente. Mais gente que vem para cá para poder assistir. Vem jogar um negócio transparente. Porque eu vi hoje, uma coincidência, vi hoje o SEBRAE e o Banco do Brasil incentivando as pequenas e médias empresas. A facilidade que o Banco do Brasil está dando para as empresas que estão se inscrevendo junto às prefeituras do país, não é Guadalupe, do país. as vantagens que o Banco do Brasil está oferecendo por intermédio do SEBRAE. O SEBRAE é a pessoa que prepara os projetos que for necessário, manda para o Banco do Brasil. A pessoa não tem preocupação nenhuma sobre a elaboração do projeto. Eu vi isso hoje. Aí, falaram aqui, eu lembrei. Guadalupe aqui, de 240 municípios que tem do Piauí, Guadalupe foi beneficiada com 30 unidades habitacionais. É aquela da minha vida. Agora, esse projeto aqui, vem a pessoa esclarecer tudo aqui como é. Isso aqui, a preferência vai ser daquelas pessoas que já têm o terreno. E já tem o terreno dele registrado. Então a prefeitura vai, pega e vai estar aqui. Então, 360 dividido por 30. Dá quanto mil? Dá 4 mil para cada casa. Até a máquina. 360 mil. Está com a da luz. Está sendo liberado. Está aqui. E não foi nem todo o município, não. Disse 240, foram 115. Dá quanto? 12 mil, então. 12 mil para as pessoas. Não, isso é uma pergunta, isso é uma ajuda, ainda é quando não vai. Por que ela está exigindo isso aí? A pessoa tem um terreno. Porque vai ser, ela vai. Não, 12 mil no interior. Não, nós vamos construir, não é não, construir palácio, não. Uma casinha humilde. Uma casinha humilde que está aqui. Se vocês quiserem cópia, eu posso até tirar para vocês o município. O município que for beneficiado. Viu? Não. Bora no Tatuã aqui também. A madeira vai ser toda doada pelo Ibama. Toda pelo Ibama. Vai ser feito, todo o Ibama vai ficar responsável para apresentar a quantidade de casa. Eles vão fazer a medição. E aí o Ibama vai dar essa material, essa madeira, são madeiras aprendidas na Floriano. Já até chegou, parece que eu não sei bem certeza, mas parece que já chegou algumas carradelas por aqui, não sei. Então, senhor vereador, aqui nós estamos aqui com um pequeno aqui projeto, plano de ação. Da Secretaria de Agricultura de Guadalupe, um plano de ação para 2010. Eu posso até logo entregar para cada vereador, só isso auxilia na próxima reunião, mas eu posso entregar, porque já está aqui, entregar para cada vereador uma cópia do plano de ação da Secretaria de Agricultura. Foi pedido. O projeto mesmo, que trata desse assunto, plano de ação, ele está aqui, mas eu não tirei cópia. Isso eu vou tirar cópia para cada vereador, para ler com atenção, fazer suas emendas e achar necessário. Porque nós não vamos só receber, nós temos o direito de ler e opinar, fazer alguma alteração no projeto. Vamos ver. O projeto está aqui, mas eu não tirei cópia, eu vou tirar cópia, pedir o Enem para tirar cópia amanhã. E voltar cada vereador fornecer uma cópia. Então, vocês já estão com a parte. E vai ter uma sessão dia 1º em Floriano, que é uma audiência pública sobre a energia. Dia 1º. Então dia 1º, segunda-feira. Segunda-feira não vai ser possível ter uma reunião. Lá vai ser que hora, professora? É. Às 16 horas. 16 aí até as 18. E as pessoas que os vereadores aqui que quiserem ir, vai arranjar um carro para ir. Essa reunião. Que é melhor a gente assistir e nunca ouvir o que eu fico. Não, fulano tal disse isso, não. Vamos ouvir para nós depois poder transmitir para a nossa comunidade, que é um negócio que o pessoal confirmar no vereador. Então essa audiência pública é referente à construção das hidroelétricas no Rio Parnaíba. O IBAMA. Então, aqui, porque não trouxe minha cópia das reuniões, que está toda marcada, Floriano. De Uruçuí, todas essas cidades, aqui da beira Rio aqui, Iberina, todas elas têm aqui, até Palmeiras do Maranhão está incluído. Barão de Grajaú. Terminou Floriano no dia Barão de Grajaú. Aí põe, mano. Isso é muito bom que a gente participe, nós. Problema de transporte não vai ter problema, porque eu vou conseguir um. Se um não der, bota dois aí. Aí eu queria combinar com vocês, nessa reunião de segunda-feira, de participar da audiência pública no lugar da. Então, meus senhores vereadores, vocês estão convidados a partir de agora a participar dessa reunião em Floriano. Então, como não há mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão de hoje. Boa noite.